sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 3 de novembro. É o dia em que, na sequência da morte de Samora Machel, Joaquim Chissano foi escolhido para ser o segundo presidente de Moçambique. Foi em 1986. Lá fora, sol a brilhar, 20 graus centígrados, como sempre. Estamos no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. O presidente egípcio rejeita como propaganda a declaração do Estado Islâmico de que abateu o avião russo na Península do Sinai. Um tribunal aprova nova candidatura de Yoweri Museveni à presidência do Uganda. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. A polícia mata 3 pessoas em disputa de terras em Benguela. A mãos livres, quer investigação.
Estamos a falar de 3 mortes. Não estamos a falar de uma morte ocasional. 3 mortes já não pode ser ocasional.
O tribunal recusa visita ao Monte Sume para reconstituição dos fatos do caso Kalupeteka.
Temos que não podíamos partir para uma instrução contraditória, tem que fazermos primeiro a reconstituição dos fatos. O tribunal concordou, agora mudou de discurso, não sabemos porquê que mudou de discurso.
A casa leva um administrador a tribunal e temos mais pormenores do assassinato de um angolano no Brasil. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens. Mas para já, e como sempre, temos aqui o Amâncio Miguel para as notícias internacionais.
O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi considerou hoje como propaganda as reivindicações da Organização Estado Islâmico de que abateu o avião russo que despenhou na Península do Sinai, matando as 224 pessoas a bordo. Em declarações à BBC, al-Sisi disse que a situação no Sinai estava sob o total controle do governo egípcio.
O neurocirurgião aposentado Ben Carson aumentou a sua vantagem sobre o multimilionário Donald Trump na corrida à nomeação pelo Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. A mais recente sondagem do diário Wall Street Journal e da cadeia de televisão NBC coloca Ben Carson à frente com 26% das intenções de votos, seguido de Donald Trump com 23%.
A Comissão Eleitoral de Uganda aprovou esta terça-feira a designação do veterano Yoweri Museveni para prolongar as 3 décadas no poder, dando início à campanha presidencial marcada para o início de 2016. A comissão deu igualmente luz verde ao antigo primeiro-ministro Amama Mbabazi e antigo aliado de Museveni para concorrer à presidência.
A polícia alemã fez uma rusga à sede da Associação Alemã de Futebol em Frankfurt, revistou casas de dirigentes da entidade por suspeita de evasão fiscal ligada à escolha do país como sede da Copa do Mundo de 2006. A ação teve como foco um pagamento de mais de 7 milhões de dólares feito pela Associação Alemã de Futebol em 2005 à FIFA, entidade máxima do futebol mundial. Os procuradores disseram suspeitar que a associação não registrou os valores nas declarações de impostos.
O político iraquiano Ahmed Shalabi, que foi um dos principais promotores da invasão do seu país pelos Estados Unidos em 2003, perdeu a vida hoje, terça-feira, por ataque cardíaco aos 71 anos. A televisão iraquiana anunciou que Shalabi morreu em Bagdade, onde presidia a Comissão de Finanças do Parlamento.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O conhecido jurista angolano David Mendes exige uma investigação ao caso de três cidadãos mortos a tiro por agentes da polícia na sexta-feira em Benguela, na sequência de um conflito de terra no bairro Viva a Paz. A prestar patrocínio judiciário às famílias das vítimas, David Mendes desconfia do argumento de legítima defesa expresso num comunicado do governo e lembra que uma investigação rigorosa implica a autópsia dos corpos. São os reflexos de mais um caso de conflito de terras, o segundo em menos de duas semanas. João Marcos.
Em declarações prestadas à saída de encontros com o Procurador Provincial e o Diretor da Investigação Criminal, David Mendes questionou o argumento das autoridades, até porque só agora foi aberto o processo, e afirmou que os meios usados pela polícia não terão sido proporcionais. O ideal, segundo o causídico, era uma medida ajustada à lei da transgressão administrativa. Três mortes, com envolvimento de polícias e militares, não são ocasionais, acrescenta o chamado advogado do povo.
Se a polícia, enquanto instituição de investigação, já pensa que houve legítima defesa, mas nosso entendimento é que primeiro tem que se investigar. Estamos a falar de homicídios. Independentemente de haver circunstâncias que possam afastar a punição, mas ela não deve ocorrer antes de se investigar. Estamos a falar de três mortes, não estamos a falar de uma morte ocasional. Três mortes já não pode ser ocasional.
David Mendes teme que a culpa venha a morrer solteira. Afinal, lembra, são vários os casos de conflito de terra na província de Benguela.
Se deixarmos esse caso impune, vamos assistir nos próximos tempos outros casos de assassinatos. E a polícia tem a função de proteger o património, mas, acima de tudo, a vida humana. A vida humana não tem preço. Não pode, por alguma questão de conflitos de terra, a polícia matar pessoas.
Depoimentos de testemunhas, entre as quais familiares das vítimas, desmentem a tese de legítima defesa. Só depois das mortes foram agredidos os dois agentes da ordem referenciados no comunicado do governo de Benguela.
Não admitiram para nós conversarmos. Só vimos o primeiro moço cair, o segundo cair, o terceiro cair. Então a pessoa onde perde a vida do irmão tem que se vingar. Quando pegamos nos ferros também para acertar mesmo meio a meio.
O governo não tem que esquecer que tem povo que estão a sofrer. E nós estamos a sofrer mesmo de verdade, que não é mais de mentira. Não temos casa. Se ele deu os terrenos nos outros, não é que nós também vamos morrer por aí.
Esperava-se que a investigação criminal emitisse um pronunciamento, mas tal não aconteceu. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o Uambo. Julino Kalupeteka, líder da seita A Luz do Mundo, continua à espera de julgamento, mas agora surge uma nova controvérsia. O Tribunal Provincial do Uambo estará a pressionar Julino Kalupeteka a escolher um outro de advogado, depois de ter impedido na semana passada que os atuais advogados fossem ao Monte Sumi para a reconstituição dos incidentes havidos em abril passado, que, segundo algumas fontes, teriam causado a morte de dezenas de pessoas. O líder da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, considera a exigência como sendo ilegal, acusa o juiz da causa de, com tal atitude, pretender encontrar advogados que satisfaçam os seus intentos. Freire denunciou na semana passada que o Tribunal Provincial deu o dito por não dito ao proibir à última hora que a Associação Mãos Livres fosse ao local do crime. Venâncio Rodrigues.
Alegadas ordens superiores inviabilizaram à última hora a reconstituição do crime ocorrido no Monte Sumi, no Uambo, que era suposto ter acontecido na passada sexta-feira. A reconstituição dos incidentes ocorridos em abril passado, envolvendo fiéis da seita Luz do Mundo e a Polícia Nacional, tinha sido acordada entre o juiz da causa e os advogados do processo crime, em que o principal acusado é o cidadão Julino Kalupeteka. A região onde ocorreu o incidente foi transformada em zona militar, o que parece justificar, mas este impedimento da deslocação de peritos forenses. O presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, manifesta-se desapontado com o ocorrido, mas garante que sem a reconstituição não haverá um julgamento justo do caso. A alegação do tribunal é de que a perícia efetuada no local pela Polícia Nacional é suficiente, posição, entretanto, contrariada pelos membros da defesa dos acusados, como é o caso do advogado Salvador Freire.
A polícia é parte do processo, estão envolvidos agentes da Polícia Nacional e elementos ligados à Igreja Kalupeteka. O que podia ser feito era fazer a reconstituição dos fatos para se apurar a verdade. para se encontrar verdade material e determinar exatamente o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer. Mas, mesmo assim, o tribunal condiciona que não se deve chegar até lá para fazer a reconstituição, o que está nos autos é suficiente, e nós continuamos a dizer que não. É isso, a bola está do lado do tribunal. Se o tribunal achar que deve ser assim, nós vamos nos condicionar, nós não vamos aceitar. Nós somos os mandatários do CALUPT e, evidentemente, estamos no direito de fazermos aquilo que a lei estabelece. Temos que não podíamos partir para uma instrução contraditória sem fazermos primeiro a reconstituição dos fatos. O tribunal concordou, agora mudou de discurso, não sabemos porquê que mudou de discurso.
Julino Calupeteca, líder da seita A Luz do Mundo, e alguns dos seus seguidores aguardam julgamento na cidade do Uambo, depois de o Ministério Público os ter acusado de crime de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado frustrado e ainda de desobediência, resistência e posse ilegal de armas de fogo. Dos enfrentamentos havidos entre a polícia e os seguidores de Calupeteca, resultou a morte de 9 polícias e 13 civis, segundo dados oficiais, entretanto contrariados por outras fontes que sugerem ter havido a morte de centenas de fiéis. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda. A Casa CE apresentou processo crime contra o administrador do município do Kazenga, em Luanda, Vítor Nathaniel Narciso, Tani Narciso, por ordenar a apreensão de materiais de propaganda e mobilização da coligação. Quem o diz é Leonel José Gomes, secretário-geral da coligação, que diz que o administrador ameaçou também disparar contra uma viatura da Casa CE. O incidente terá ocorrido no passado dia 24 de outubro, durante a execução do programa Corrente de Mobilização Nacional Mudança 2017 daquela formação política. Coque Mukuta.
Leonel Gomes, deputado da Casa CE, acusa Tani Narciso de o ameaçar de disparar contra o seu carro e garante que o segurança do administrador do Kazenga o agrediu fisicamente.
Posso dizer-lhe claramente que eu já intentei uma ação queixa-crime contra, portanto, o cidadão que procedeu à margem da lei e de maneira, portanto, violenta e grosseira, ultrapassando, portanto, todos os limites da urbanidade, da ética e do civismo.
Quem é?
O senhor, acho que é Tani Narciso, pelo menos é o que eu ouço publicamente, porque nem sequer tenho o prazer de conhecer uma pessoa dessa já ex.
E é verdade que ele queria, comporta. Mandou-lhe prender também?
Não só mandou prender, como em alto e bom som, mandou retirar a minha viatura, caso contrário, dispararia contra os ocupantes da viatura. Portanto, a coisa é muito mais grave do que aquilo que possa parecer.
Ainda assim, o também secretário-geral da Casa CE, Leonel José Gomes, garante que a sua formação não vai parar as suas atividades de mobilização.
Nós não temos receio absolutamente nenhum, porque nós pugnamos a nossa ação pelo primado da Constituição da República de Angola e pelas leis vigentes em matéria da razão, nomeadamente a lei dos partidos políticos. Portanto, enquanto a lei nos assistir e for, de facto, o instrumento que valora a nossa ação, não teremos qualquer tipo de problemas em realizar. Agora, o vandalismo fica na natureza dos arroaceiros. Se voltarem a proceder da mesma maneira, naturalmente que nós vamos, junto das instâncias competentes, tratar de fazer valer o nosso direito e, portanto, proceder em conformidade para se pôr cobro, em definitivo, a este tipo de atitudes, que infelizmente graçam e prejudicaram o país desde 1975 ao presente, porque foi exatamente assim, de provocações em provocações, que levaram o país à desgraça da guerra ao longo de muitos anos e continuam, portanto, na mesma senda.
A Voz da América tentou contactar o administrador municipal do Kazenga, Tani Narciso, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Conforme nós ontem noticiámos, um estudante angolano foi assassinado a tiro no Brasil. O assassinato de José Oando Capilo chocou a pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, no Brasil. Estudantes angolanos estão com medo após a morte do colega. Até agora ninguém foi preso. A expectativa da família é que o traslamento do corpo seja feito esta quarta-feira. Bárbara Ferreira Santos.
Os estudantes angolanos do Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, ficaram abalados com a morte de um colega na sexta-feira passada em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. O angolano José Vando Capilo foi morto na frente de um bar quando tentava apartar uma briga entre três homens. Um estudante angolano colega de Capilo, que não quis se identificar por medo dos criminosos, contou à Voz da América como ocorreu o crime. Segundo ele, Jocel viu um dos homens envolvidos na discussão sendo espancado pelos demais e tentou dialogar com os agressores para interromper a briga.
Chegou lá perto, já encontrou Jocel a falar com o suspeito de ter atirado. Aí o Jocel acho que lhe disse, não, baixa o tom de voz ao falar comigo. O suspeito disse, ah, você está mandando baixar o tom de voz, você sabe quem eu sou, você sabe. Aí ele sacou a arma, apontou para o José. O outro rapaz que estava com ele disse que segurou no José. O José já não estava falando nada, tentou recuar com ele. O rapaz continuou com a arma apontada na cabeça e depois deu alguns passos para trás, fez o primeiro disparo no rosto do José.
O jovem também contou que toda a cidade de Santa Rita do Sapucaí ficou abalada, mas em especial a comunidade de angolanos que estuda no Inatel, que conhecia de perto o Capilo.
Estamos todos abalados, com medo de sair à rua, com medo de acontecer alguma coisa a mais, porque nós sabemos que o disparo está solto.
Segundo o estudante, o autor dos disparos é conhecido na cidade por praticar atividades criminosas. A população de Santa Rita do Sapucaí tem divulgado nas redes sociais imagens de um suspeito e colaborado com a polícia para identificar o paradeiro dos criminosos. Até agora, ninguém foi preso.
Esse tipo de acontecimentos já tem estado a acontecer aos poucos aqui em Santa Rita, mas agora, muitas vezes, isso acontecia porque talvez fossem grupos rivais a se vingarem por aí fora. Mas agora que o seu que estava lá só acudiu uma briga, acho que ficou um pouco mais impactado, a sociedade daqui ficou um pouco mais impactada porque era uma pessoa inocente.
Após a morte de Capilo, um representante do Inatel foi a São Paulo para auxiliar o consulado de Angola e a família do jovem. A instituição divulgou uma nota de pesar em que afirmou que toda a comunidade acadêmica sente a dor da perda violenta de um de seus estudantes. Uma irmã de Capilo chegou na segunda-feira a São Paulo para cuidar do transporte do corpo. A expectativa da família é que o traslado ocorra nesta quarta-feira.
Era a Bárbara Ferreira Santos. A detenção dos jovens angolanos acusados de tentativa de derrubo do presidente José Eduardo dos Santos é uma demonstração de abuso de poder e não deve ser prática em nenhum outro país africano. Quem o diz é Salomão Muxanga, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, que enviou uma carta ao presidente Filipe Nyusi, de Moçambique, para transmitir ao seu homólogo angolano, José Eduardo dos Santos, durante a visita a Luanda este mês. Amâncio Miguel.
Salomão Muxanga diz que a mensagem expressa a indignação dos jovens moçambicanos.
É uma exigência dos jovens moçambicanos, de um amplo movimento moçambicano. É uma exigência atual, é uma exigência que nós fazemos ao nosso chefe de Estado para que seja solidário com os jovens angolanos, porque estamos também perante um processo de revisitação do ideário fundador das liberdades africanas. Se nós não queremos que os nossos países se transformem em Sodomas e Gomoras, cidades perdidas, países perdidos, devemos lutar permanentemente para a consolidação dessas liberdades e afirmar de forma inequívoca que hoje e sempre devemos viver em liberdade, temos que aceitar o pensar diferente, temos que os nossos países devem ter espaço de inclusão, inclusão política, inclusão econômica, inclusão social, e devemos buscar permanentemente o sentido de pertença aos processos democráticos dos nossos países. Nós estamos a dizer é que aquilo que está a acontecer em Angola, aquilo que está a acontecer com os jovens angolanos, os jovens detidos em Angola, não deve ser aceito como prática em nenhum outro país.
Muxanga diz que pensar diferente não é crime e os dirigentes africanos não deverão esquecer o ideal das independências. A detenção dos 15 jovens é um momento difícil, mas também uma oportunidade de reafirmar a luta pela liberdade de pensamento.
Nós devemos aceitar que esses espaços, esse momento está sendo vivido é difícil, sim, mas deve significar uma luz para definitivamente os jovens em África tendo a liberdade, ao pensar diferente, a participação ativa e ativante, a um novo modelo comportamental de exercício democrático, a um novo modelo de atuação, de assimilação e de proteção dos direitos fundamentais. Estamos aqui à vista de um fundamento principal sobre o qual os jovens angolanos podem participar na vida do seu país e não podem ser cortados essas liberdades. E essa é a nossa mensagem de solidariedade e, acima de tudo, de indignação nacional, e que cada um dos nossos países devia levantar a sua voz em apoio e em solidariedade aos jovens angolanos.
Salomão Muxenga, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, solidário com a causa dos jovens angolanos, incluindo Luat Beirão, detidos em Angola, alegadamente por tentativa de derrube do governo de José Eduardo dos Santos.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655 e as nossas reportagens estão em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As reservas internacionais líquidas de Angola registaram em setembro quebras das mais baixas do ano, para valores fixados em 23 mil milhões de dólares, uma queda de 3% comparado ao mês de agosto. Economistas antevêem dificuldades para o país importar bens de primeira necessidade e ainda o aumento da dívida externa do país. Manuel José.
Especialistas em matéria económica acreditam que o país vai registrar dificuldade para efetuar importações de bens de primeira necessidade e vai também ver crescer a sua dívida externa.
As grandes consequências é a incapacidade de fazer face às importações e, portanto, uma política poderá ser contrair as importações. Outra questão é não ter capacidade de pagamentos e, por consequência, a dívida externa de Angola aumenta de uma maneira chata, porque devido aos juros demora. É um tipo de dívida que não tem contrapartida, né?
O Filomeno Vieira Lopes, economista, que diz ser este tipo de causas que normalmente acontece com países do terceiro mundo como o nosso.
Aí é que os países caem na chamada armadilha da dívida. Estás a pagar uma série de juros, não tem contrapartida produtiva, portanto não estás a produzir nada para criar um excedente de riqueza para seres capaz de pagar aquilo que ficaste a dizer. É o grande problema dos países do terceiro mundo.
Já Galvão Branco, especialista em macroeconomia, acredita que as consequências desta quebra de reservas é mais grave para Angola, que tem uma dependência excessiva de importações.
Nós temos efetivamente uma grave crise em termos de moeda externa, para um país bastante dependente de importações, e temos que fazer recurso, portanto, a esses estoques, a essas disponibilidades, com todas as consequências, da década de 23, portanto, 23 milhões de dólares, não é de facto, portanto, aquilo que eventualmente pode caracterizar um país, tem contingências em termos ambientais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o Banco Nacional de Angola disse que a injeção de divisas nos bancos comerciais angolanos aumentou 58% na última semana para 435 milhões de dólares. O BNA disse que 216 milhões e 600 mil dólares se destinam à cobertura de operações de aquisição ao exterior de bens alimentares, matérias-primas, cartas de crédito e outras operações que disse ser de caráter prioritário. Ainda a nível económico, fazemos aqui notar um decreto presidencial que diz que o novo imposto sobre o consumo de combustíveis vai financiar o fundo rodoviário do país. Página desportiva, nós hoje vamos começar na Europa. Temos 8 jogos da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes da Europa e do Mundo. Marcam o início da segunda volta da fase de grupos. No grupo A, temos sem dúvida o jogo da noite. Real Madrid recebe o Paris Saint-Germain. Ambos no topo do grupo com 7 pontos. À espreita está o Malmo da Suécia com 3 pontos, que joga fora com o Shakhtar Donetsk, que tem 0, nada, nem um pontinho para mostrar. O outro grande jogo é aquele do grupo D em Espanha, entre o Sevilha e o Manchester City. City tem 6 pontos, menos um que o Juventus de Itália. Sevilha com 3 pontos não pode pensar em perder. Juventus joga fora na Alemanha contra o Borussia Mönchengladbach, que só tem 1 ponto. No grupo C, Benfica de Portugal recebe o Galatasaray da Turquia. Benfica comanda com 6 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid. Na última jornada da primeira volta, o Benfica perdeu precisamente com o Galatasaray, que tem 4 pontos. O treinador do Benfica é Rui Vitória e ontem falou na conferência de imprensa sobre o jogo de hoje.
Nós temos a noção de que é um jogo importante para nós. Importante porque vamos a jogar com um adversário forte, porque vamos jogar em nossa casa, porque fizemos 2 jogos fora com adversários naturalmente difíceis e vamos regressar agora. Queremos somar os 9 pontos já amanhã. E, portanto, amanhã é um jogo que é importante e que nós temos essa noção. Tanto importante para nós como importante para o Galatasaray.
Já o veterano Luizão referiu-se à derrota do Benfica na Turquia há 2 semanas atrás.
Esse jogo já fica para trás, né? A gente tem 90 minutos totalmente diferentes. Eu acho que a gente precisa, como é um jogo de Champions, contra uma equipe de muita qualidade. Acho que a gente precisa estar numa noite perfeita e fazer as oportunidades que a gente tiver no jogo, porque a gente sabe que em Champions League não são muitas.
Era o Brazuca Luizão a falar sobre o jogo de hoje com o Galatasaray. Neste grupo ainda, o Atlético de Madrid joga fora com o Astana, que está em último com 1 ponto. No grupo B, o Manchester United, com 4 pontos, recebe o CSKA de Moscovo, também com 4, enquanto o Wolfsburg da Alemanha, que comanda o grupo com 6 pontos, está na Holanda a defrontar o PSV Eindhoven em último, com 3 pontos. Este grupo, portanto, muito renhido. Amanhã. Os Estados Unidos colocaram Cabo Verde no seleto grupo de 4 países da África Ocidental, denominado Anchor States, Estados Âncora. Washington oferece US$ 2 milhões a Cabo Verde para combater a lavagem de capitais e tráfico de drogas. Álvaro Lugero de Andrade.
Os diálogos de parceria terminaram ontem aqui em Washington, 7 anos depois de os Estados Unidos e Cabo Verde terem começado um processo de descoberta de novos patamares de cooperação, com especial enfoque na segurança, combate à lavagem de capitais e luta contra o tráfico de drogas. Agora, o arquipélago foi integrado no seleto grupo dos chamados Anchor States, que, tal como a Nigéria, Gana e Senegal, possui capacidade legal e política para servir de entreposto regional de conhecimentos técnicos.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O Álvaro vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Nessa segunda meia hora vamos também falar de Moçambique. Temos uma reportagem sobre conflitos no Parque da Gorongosa entre a administração do parque e a população local. É sempre um problema em todos os parques nacionais. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Hoje vamos ficar com um clássico do rap americano, California, Tupac.
California, 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 West Coast, no side of party.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Egito considera propaganda declarações do Estado Islâmico de que derrubou avião russo. Uganda aprovada a terceira candidatura de Yoweri Museveni à presidência. Estados Unidos, Ben Carson lidera a corrida republicana à presidência. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijiguiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, a produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde conflitos entre homens e animais e desentendimentos com a administração do Parque Nacional da Gorongosa estão a impedir as populações da zona de levarem a cabo as suas atividades agrícolas e de caça de animais para consumo. Os desentendimentos estão a interromper alguns dos projetos em curso naquela importante reserva, que está a receber investimentos diversos de modo a tentar restaurar a biodiversidade na região. Alfredo Júnior.
O conflito entre o homem e o animal está a preocupar a administração do Parque Nacional da Gorongosa e as comunidades que vivem na zona tampão do distrito de Mwanza, em Sofala. A população apresentou queixas de proibição para o corte de estacas, construção de casas, abertura de machambas e a caça de animais para o consumo, devido à nova delimitação do parque.
Essas novas demarcações voltem àquelas demarcações anteriores. Porque o pai dele, antes de morrer, dizia: meu filho, depois de eu morrer, você também vai ascender a este cargo de regro, ou sapando, ou fumo. Os limites reais desta nossa zona são estas e aquelas. E ele gravou bem aqueles limites que os pais diziam naquela altura. Só que, surpreendentemente, nos dias de hoje, aquelas delimitações já estão à frente onde os pais diziam que o parque terminava do outro lado. Então, para terminar com este barulho, este problema, é só tirarmos aquelas novas marcações e pôrmos nos verdadeiros marcos do Parque Nacional de Gorongosa. Esses animais que estão a dizer que tem leões, tem elefantes, tem cobra, a vinda desses brancos ou esses investidores vieram começar a fazer as demarcações, as pessoas continuavam a viver ali e vivíamos lá até hoje. Segundo aquelas demarcações que foram feitas lá, aquilo que constitui animal do Parque Nacional de Gorongosa até nem atravessa para a comunidade, mantém-se lá no parque.
A administração do Parque da Gorongosa está a levar a cabo vários programas com vista a recuperar algumas áreas que outrora pertenciam à reserva e que foram ocupadas pelas populações durante o conflito armado que durou 16 anos. Enquanto não se encontrar consenso entre o parque e as populações circunvizinhas, a governadora da província de Sofala, Helena Taipo, mandatou que essas iniciativas sejam interrompidas.
Se de facto há projetos, vários projetos a ser financiados, então vamos parar, já decidimos parar com todos esses projetinhos, todas as escolas que se pensam construir, até que sejamos nós a tomar decisão o que é que queremos que se faça para a população aqui afetada por este conflito do Parque Nacional de Gorongosa.
O Parque Nacional da Gorongosa, com um pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados, inclui o Val e parte dos planaltos circundantes. Em 20 de julho de 2010, o governo moçambicano decidiu alargar a área do parque para 4.067 km², bem como criar uma zona tampão de 3,30 km² à sua volta. A Fundação CAR, Gorongosa Restoration Project, uma organização não lucrativa dos Estados Unidos da América, associou-se ao governo de Moçambique para proteger e restaurar o ecossistema do Parque Nacional da Gorongosa e desenvolver uma indústria de ecoturismo para beneficiar as comunidades locais. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África. O embaixador, nomeado pelo presidente Barack Obama para Moçambique, disse hoje que o país enfrenta enormes desafios, tais como a insegurança, instituições democráticas fracas e fronteiras incapazes de conterem todo o tipo de tráfico internacional. Ao ser ouvido em depoimentos perante a Comissão de Política Externa do Senado, Dean Pittman defendeu uma maior cooperação entre os Estados Unidos e Maputo, também nas áreas de saúde e da educação. Pittman disse que para que Moçambique tenha uma parceria com os Estados Unidos, necessita de um clima de paz, instituições fortes e democráticas, uma população saudável e educada, uma sociedade civil engajada e um crescimento económico inclusivo que beneficie todos os moçambicanos. O Senado terá de aprovar a nomeação de Dean Pittman antes de ela poder entrar em vigor. No seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, país que precisa de diversificar o setor produtivo e não depender apenas de megaprojetos da indústria extrativa. Este é um dos grandes pontos abordados no livro Questões sobre Desenvolvimento Produtivo em Moçambique, que o Instituto de Estudos Sociais e Económicos lança na tarde desta terça-feira em Maputo. O Amâncio Miguel tem mais por nós.
No geral, o livro, disponível em português e inglês, aborda o crescimento económico, investimento privado e desenvolvimento rural. Nelson Mansing, da equipa editorial, disse à Voz da América que Moçambique, apesar de estar a receber avultadas somas de investimento, tem uma base produtiva muito afunilada e centrada na indústria extrativa.
Extração é uma coisa que tem um prazo, não dura sempre. Então, é preciso a gente poder usar esta extração para gerar novos tipos de atividades que possam também ter continuidade no país. Vamos dizer, a gente, sei lá, está a tirar carvão, podemos usar o carvão para produzir, para desenvolver outro tipo de indústrias fora da atividade mineira, por exemplo. Então, basicamente, eu acho que uma das grandes conclusões que a gente notou que da análise nos diferentes focos e nas diferentes áreas de investigação realizadas pelos diferentes investigadores é que é necessário a gente diversificar e diversificar para além de megaprojetos, diversificar fora deste núcleo extrativo. É preciso produzirmos, por exemplo, comida. A maior parte da comida que a gente consome internamente a gente importa. Então, a gente provavelmente podia usar as receitas destes grandes projetos para gerar novos empreendimentos que possam ser mais produtivos para o país.
Massing afirmou que há muitas empresas que funcionam para suportar o investimento direto estrangeiro, nomeadamente nas áreas de transportes, logística e turismo, o que não é sustentável.
Alguma coisa no meio do caminho tem que ser feita com muito mais rapidez, caso contrário, a nossa economia vai ser bastante dependente. Isso nota-se muito com a inflação que a gente tem estado a sentir nos últimos tempos, não é?
Nelson Mansing assina no livro um artigo sobre as tendências do investimento do setor privado. São coeditores Carlos Nuno Castelo Branco e Carlos Muyanga. Os textos são assinados, entre outros, por Sérgio Xixava, Euclides Gonçalves e Epifânia Langa. O livro resulta de investigação que o IES realizou no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Privado, coordenado pelo Fundo do Ambiente de Negócios, iniciativa financiada pela Danida.
Obrigado, Amâncio Miguel. Está sintonizado com a Voz da América. A detenção dos jovens angolanos acusados de tentativa de derrubarem o presidente José Eduardo dos Santos é uma demonstração de abuso de poder e não deve ser prática em nenhum outro país africano. A posição é defendida por Salomão Muxanha, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, que acaba de enviar uma carta-mensagem ao presidente Filipe Nyusi para transmitir ao seu homólogo angolano José Eduardo dos Santos durante a visita que vai efetuar a Luanda este mês. De novo, Amâncio Miguel.
Salomão Muxanga diz que a mensagem expressa a indignação dos jovens moçambicanos.
É uma
exigência de jovens moçambicanos, de um amplo movimento moçambicano, é uma exigência atual, é uma exigência que nós fazemos ao nosso chefe de Estado para que seja solidário com os jovens angolanos, porque estamos também perante um processo de revisitação do ideário fundador das liberdades africanas. Se nós não queremos que os nossos países se transformem em Sodomas e Gomoras, cidades perdidas, países perdidos, devemos lutar permanentemente para a consolidação dessas liberdades e afirmar de forma inequívoca que hoje e sempre devemos viver em liberdade. Temos que aceitar o pensar diferente, temos que os nossos países devem ter espaço de inclusão, inclusão política, inclusão econômica, inclusão social, e devemos buscar permanentemente o sentido de pertença aos processos democráticos dos nossos países. Nós estamos a dizer é que aquilo que está a acontecer em Angola, aquilo que está a acontecer com os jovens angolanos, os jovens detidos em Angola, não deve ser aceito como prática em nenhum outro país.
Muxanga diz que pensar diferente não é crime e os dirigentes africanos não deverão esquecer o ideal das independências. A detenção dos 15 jovens é um momento difícil, mas também uma oportunidade de reafirmar a luta pela liberdade de pensamento.
Nós devemos aceitar que esses espaços, esse momento está sendo vivido, é difícil, sim, mas deve significar uma luz para definitivamente os jovens em África tendo a liberdade, ao pensar diferente, a participação ativa e ativante, a um novo modelo comportamental de exercício democrático, a um novo modelo de ação, de assimilação e de proteção dos direitos fundamentais. Estamos aqui à vista de um fundamento principal sobre o qual os jovens angolanos querem participar na vida do seu país e não podem ser cortados essas liberdades. E essa é a nossa mensagem de solidariedade e, acima de tudo, de indignação nacional, em que cada um dos nossos países devia levantar a sua voz em apoio e em solidariedade aos jovens angolanos.
Salomão Muxenga, presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, solidário com a causa dos jovens angolanos, incluindo Luat Beirão, detidos em Angola, alegadamente por tentativa de derrubo do governo de José Eduardo dos Santos.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. As mulheres da Guiné-Bissau, no país e no exterior, dizem estar cansadas da instabilidade no seu país e decidiram erguer a sua voz para defender os seus filhos. A iniciativa, considerada única por reunir mulheres de todos os setores profissionais e sociais, denomina-se Mijares de Guiné, Non Lanta, ou seja, Mulheres da Guiné, Erguemos, querem uma esperança para o seu país, tal como refere o Álvaro Lugerna.
Mijares de Guiné, Non Lanta, ou de forma abreviada, Miguelan, não querem ver passar a caravana habitual que provoca a instabilidade no país e saem em defesa dos seus filhos, de todos os filhos da Guiné-Bissau, para a associação agora criada. A decisão do chefe de Estado de demitir o governo de Domingos Simões Pereira mergulhou a Guiné-Bissau em nebulosas de insegurança, instabilidade e ilegalidade. Daí o seu surgimento em agosto, mas que só agora começa a ganhar corpo. A cantora Karina Gomes, que vive em Lisboa, revela o grito que vai na alma de todas as mães guineenses.
E muitas vezes tentamos voltar, tentamos regressar ao nosso país e todas as vezes que isso acontece, acontece alguma coisa que nos faz recuar. Porque, infelizmente, os países de acolhimento pelo menos dão um sistema de saúde como deve ser. Pelo menos dão-nos um sistema de educação melhor para os nossos filhos e por causa desses filhos muitas pessoas têm adiado o seu regresso. Mas mesmo que tenham na ideia o regresso para o país, que país? Para que país vamos regressar? Um país instável?
A organização considera-se partidária, mas segundo Karina Gomes, a sua intervenção já começou a fazer-se com cartas enviadas ao Presidente da República e outras personalidades. Ela acredita, no entanto, que a intervenção de Miguelan será muito maior dentro e fora do país.
Não no formato clichê que nós temos vindo a intervir, fazendo camisolas, fazendo chapéus e spots nas rádios, mas de uma maneira, se calhar, mais interpessoal, de contacto com as pessoas, de contacto com as comunidades, onde quer que nós estejamos inseridos. Porque a nação guineense se estendeu ao mundo. A nação guineense não ficou só restrita ao espaço físico Guiné-Bissau, ela se estendeu ao mundo. E nós que vivemos, por exemplo, eu que vivo em Portugal e concretamente em que à luz. Tenho visto o sofrimento no olhar das mulheres guineenses, sobretudo das crianças da segunda geração dos imigrantes guineenses em Portugal, que estão sem perspectiva de vida, porque todas as vezes que os pais cogitam a ideia de voltar para a Guiné, acontece mais um problema que faz recuar o país.
Mingeres de Guiné-Nolanta foi fundado por 29 mulheres guineenses de várias profissões, mas já tem cerca de 80 membros.
Aqui Washington, Voz da América. Os Estados Unidos colocaram Cabo Verde no seleto grupo de quatro países da África Ocidental denominado por Anchor State. O arquipélago lusófono junta-se assim à Nigéria, ao Senegal e ao Ghana como país com capacidade legal e política para servir de entreposto regional de conhecimentos técnicos. Com este reconhecimento, Washington oferece 2 milhões de dólares a Cabo Verde para combater a lavagem de capitais e o tráfico de drogas. Álvaro Lugeneral.
Os diálogos de parceria terminaram ontem aqui em Washington, 7 anos depois de os Estados Unidos e Cabo Verde terem começado um processo de descoberta de novos patamares de cooperação, com especial enfoque na segurança, combate à lavagem de capitais e luta contra o tráfico de drogas. Agora, o arquipélago foi integrado no seleto grupo dos chamados Anchor States, que, tal como a Nigéria, Ghana e Senegal, possui capacidade legal e política para servir de entreposto regional de conhecimentos técnicos. Biza Williams, secretária assistente para assuntos africanos, que diz ter sangue cabo-verdiano na família, justificou a elevação de Cabo Verde a esse patamar com o valor da sua democracia, crescimento económico e o relacionamento com os Estados Unidos desde o século XVIII.
Cabo Verde também representa um país que é uma história de sucesso, é um país democrático, uma economia aberta e um exemplo para a região. Cabo Verde há séculos tem sido uma encruzilhada econômica e de comércio entre os vários continentes e tem sido um grande parceiro comercial, servindo como modelo. A parceria que os Estados Unidos e Cabo Verde conseguiram realizar serve aos interesses de ambos os países e de ambos os povos.
Para o ministro cabo-verdiano das Relações Exteriores, este reconhecimento vai além dos 2 milhões de dólares para ajudar o seu país a combater o branqueamento de capitais e o tráfico de drogas. No início da reunião, Jorge Tolentino lançou para o debate novas perspectivas de cooperação no campo da segurança, os formatos que essa cooperação deve assumir e os mecanismos para o seguimento e implementação dos projetos definidos agora. Para Tolentino, há novas perspectivas na cooperação entre Washington e Praia.
Não apenas a segurança marítima, mas as questões da defesa e segurança no seu sentido mais global, incluindo setores novos, como por exemplo a cibersegurança, e abarcando áreas do domínio social, como a saúde, a educação, e domínios variadíssimos da área económica, tendo sempre presente a necessidade de um maior fortalecimento do nosso setor privado.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana pediu ainda o regresso de elementos do Corpo da Paz a Cabo Verde para cooperar no setor da educação.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a UNHCR, afirmou que uma campanha com uma década de duração, lançada no ano passado para diminuir o número de pessoas apátridas, está a registrar alguns progressos, mas está aquém das expectativas. Neste momento, através do globo, cerca de 10 milhões de pessoas são consideradas apátridas, não dispondo dos benefícios que advêm da posse de uma certidão de nascimento ou de uma nacionalidade. O vice-alto comissário da UNHCR, Volker Turk, disse à Voz da América que as crianças apátridas crescem com as suas aspirações frustradas. Segundo ele, essa condição tem sérias consequências psicológicas e mina a autoestima das crianças. Elas foram apanhadas, disse Volker Turk, numa espécie de círculo vicioso, visto que se comparam, obviamente, com as outras crianças. E não percebem porque é que uma pessoa igual a ela, mas que tem uma nacionalidade, pode ir à escola sem problemas, pode ir ao hospital sem problemas, e ela não pode. Porquê? essa diferença. Segundo a UNHCR, os jovens apátridas sofrem de discriminação, são molestados e são mais vulneráveis à exploração. Trata-se de uma situação que existe em todos os continentes. As pessoas por vezes ficam apátridas quando um país se dissolve, como aconteceu com a União Soviética, ou quando um país aparece, como no caso do Sudão do Sul. Contudo, segundo Volker Turk, a questão dos apátridas pode ser resolvida.
For instance, in Côte d'Ivoire, in the Ivory Coast, you had a statelessness problem in the past.
Por exemplo, na Costa do Marfim, disse Volker Turk, houve esse problema no passado, mas o mesmo foi resolvido através da adoção de uma lei da nacionalidade. Demonstra, igualmente, que se houver interesse e vontade política, pode resolver-se o problema dando a nacionalidade às pessoas que já residem num país há muito tempo. A UNHCR apela a todos os países que garantam o Registro Universal de Nascimentos, de modo a que as mães passem as suas nacionalidades aos seus filhos e para eliminarem leis que neguem a nacionalidade baseando-se em etnicidade, raça ou religião. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios em Washington. A Amnistia Internacional e o Centro para o Ambiente, os Direitos Humanos e o Desenvolvimento na Nigéria indicaram que a multinacional petrolífera Shell não procedeu à limpeza de 4 locais de derrame no delta do Níger, como reivindica aquela empresa. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
A poluição petrolífera na região de Ogonilândia, no delta do Níger, é tão grave que o Programa Ambiental da ONU indicou num estudo em 2011 que iria levar décadas a concluir a limpeza. A Amnistia Internacional refere ter encontrado poluição visível em 4 locais de derrames que a Shell sustenta ter limpo há vários anos. Mark Damat é o pesquisador de direitos humanos da Amnistia.
There were leaks, spills, in one case dating back to 1970.
Existem derrames, diz eles, e num caso que data ao ano de 1970, ainda não foi limpo. A Shell foi obrigada em 1993 a parar com a extração de petróleo na Ogonilândia devido aos protestos das comunidades locais, que salientavam que as perfurações estavam a causar muita poluição, embora as condutas ainda atravessem aquela região. Dos 4 locais investigados pela Amnistia, 2 dos derrames remontam a 2008 e a 2009. Numa declaração divulgada esta terça-feira, a Shell indica que o roubo generalizado e a refinação ilegal de petróleo bruto continua a ser a causa de novos derrames. A Shell sustenta estar comprometida com a limpeza de todos os derrames das suas instalações, independentemente das suas causas. Na página da internet, a Shell indica ter procedido à limpeza da totalidade dos locais que tinham sido identificados pelas Nações Unidas como tendo sido poluídos pelas suas atividades. Damet salienta que muitas pessoas não podem trabalhar porque os derrames destruíram as pescas e os terrenos agrícolas das comunidades que deles dependem para a sua vida. Damet indica que a Shell não é a única responsável pela ausência de limpeza, responsabilizando igualmente as entidades nigerianas do sector. Algo que encontramos em 3 dos 4 locais foi que as entidades responsáveis certificaram a limpeza efetuada pela Shell. O porta-voz da Agência Nigeriana de Detecção e Resposta de Derrames Petrolíferos não estava disponível para comentar.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar na Europa. Temos 8 jogos da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes da Europa e do Mundo. Marcam o início da segunda volta da fase de grupos. No grupo A, temos sem dúvida o jogo da noite. Real Madrid recebe o Paris Saint-Germain. Ambos no topo do grupo com 7 pontos. À espreita está o Malmo da Suécia com 3 pontos, que joga fora com o Shakhtar Donetsk, que tem 0, nada, nem um pontinho para mostrar. O outro grande jogo é aquele do grupo D em Espanha, entre o Sevilha e o Manchester City. City tem 6 pontos, menos um que o Juventus de Itália. Sevilha, com 3 pontos, não pode pensar em perder. Juventus joga fora na Alemanha contra o Borussia Mönchengladbach, que só tem 1 ponto. No grupo C, Benfica de Portugal recebe o Galatasaray da Turquia. Benfica comanda com 6 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid. Na última jornada da primeira volta, o Benfica perdeu precisamente com o Galatasaray, que tem 4 pontos. O treinador do Benfica é Rui Vitória e ontem falou na conferência de imprensa sobre o jogo de hoje.
Nós temos a noção de que é um jogo importante para nós. Importante porque vamos a jogar com um adversário forte, porque vamos jogar em nossa casa, porque fizemos dois jogos fora com adversários naturalmente difíceis e vamos regressar agora. Queremos somar os 9 pontos já amanhã. E, portanto, amanhã é um jogo que é importante e que nós temos essa noção. Tanto importante para nós como importante para o Galatasaray.
Já o veterano Luizão referiu-se à derrota do Benfica na Turquia há 2 semanas atrás.
Esse jogo já fica para trás, né? A gente tem 90 minutos totalmente diferente. Eu acho que a gente precisa, como é um jogo de Champions, contra uma equipe de muita qualidade. Acho que a gente precisa estar numa noite perfeita e fazer as oportunidades que a gente tiver no jogo, porque a gente sabe que em Champions League não são muitas.
Era o Brazuca Luizão a falar sobre o jogo de hoje com o Galatasaray. Neste grupo ainda, o Atlético de Madrid joga fora com o Astana, que está em último com 1 ponto. No grupo B, o Manchester United, com 4 pontos, recebe o CSKA de Moscovo, também com 4, enquanto o Wolfsburg da Alemanha, que comanda o grupo com 6 pontos, está na Holanda a defrontar o PSV Eindhoven em último, com 3 pontos. Este grupo, portanto, muito renhido. Amanhã há mais. Continuamos na Europa. A sede da Federação Alemã de Futebol foi hoje alvo de buscas policiais por suspeitas de evasão fiscal relacionadas com o escândalo de eventuais subornos para a atribuição do Mundial de 2006. Um porta-voz do Ministério Público disse que buscas foram também levadas a cabo às residências do presidente da Federação, do ex-presidente e do antigo secretário-geral. As buscas estão relacionadas com um alegado pagamento de 6 milhões e 700 mil euros que a Federação terá pago para poder organizar o Campeonato do Mundo de 2006. O presidente da Federação Alemã de Futebol disse recentemente que a Federação recebeu um pagamento dessa quantia por parte do antigo presidente da companhia desportiva Adidas. Esse dinheiro foi posteriormente doado à FIFA. Vamos agora para o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou ontem a lista dos 10 candidatos ao título de melhor jogador africano de 2015. Não há ninguém dos Palopes. O cabo-verdiano Elton, que estava na lista inicial de 27 candidatos, foi excluído para esta última ronda. Entre os 10 candidatos está o vencedor do ano passado, Yaya Touré, da Costa do Marfim e do Manchester City. O vencedor vai ser decidido pelos selecionadores e diretores técnicos dos países inscritos na Confederação Africana de Futebol.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos os principais títulos. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi considerou hoje como propaganda as reivindicações da Organização Estado Islâmico de que abateu o avião russo que se despenhou na Península do Sinai, matando as 224 pessoas a bordo. O neurocirurgião aposentado Ben Carson aumentou a sua vantagem sobre o multimilionário Donald Trump na corrida à indicação pelo Partido Republicano para as presidenciais de 2016 aqui nos Estados Unidos. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais. O Washington Post publica um artigo a 4 colunas da primeira página sobre a crise dos imigrantes na Europa com o título A Tentação de Fechar as Portas. Enquanto o New York Times destaca que está a subir a taxa de mortalidade dos americanos brancos da classe média. enquanto o Wall Street Journal publica uma foto a quatro colunas na primeira página de familiares das vítimas do avião russo que se despenhou no Egito, matando, como dizíamos há pouco, todos os ocupantes. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Muito boa noite. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura é de 18 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Aiden Utko. Principais títulos do dia. Continua a desconhecer-se o que levou à queda do aparelho comercial russo no Sinai. Candidato republicano Ben Carson aumenta a vantagem sobre Donald Trump. Museveni vai concorrer de novo à presidência do Uganda. 3 de novembro, terça-feira de 2015, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Conflitos entre homens e animais, desentendimentos com a administração do Parque Nacional de Gorongosa impedem as populações circunvizinhas de realizar as suas atividades agrícolas e caça de animais para consumo. Desentendimentos têm interrompido alguns dos projetos em curso naquela importante reserva, que está a receber investimentos diversos para restaurar a biodiversidade da região. Alfredo Júnior.
O conflito entre o homem e o animal está a preocupar a administração do Parque Nacional da Gorongosa e as comunidades que vivem na zona tampão do distrito de Mwanza, em Sofala. A população apresentou queixas de proibição para o corte de estacas, construção de casas, abertura de machambas e a caça de animais para o consumo, devido à nova delimitação do parque.
Essas novas demarcações voltem àquelas demarcações anteriores. Porque o pai dele, antes de morrer, dizia: meu filho, depois de eu morrer, você também vai ascender a este cargo de regro, ou sapanda, ou fumo. Os limites reais desta nossa zona são estas e aquelas. E ele gravou bem aqueles limites que os pais diziam naquela altura. Só que, surpreendentemente, nos dias de hoje, aquelas delimitações já estão à frente onde os pais diziam que o parque terminava do outro lado. Então, para terminar com este barulho, este problema, é só tirarmos aquelas novas marcações e pormos nos verdadeiros marcos do Parque Nacional de Gorongosa. Esses animais que estão a dizer que tem leões, tem elefantes, tem cobra, a vinda desses brancos ou esses investidores vieram começar a fazer as demarcações, as pessoas continuavam a viver ali e vivíamos lá até hoje. Segundo aquelas demarcações que foram feitas lá, aquilo que constitui animal do Parque Nacional de Gorongosa até nem atravessa para a comunidade, mantém-se lá no parque.
A administração do Parque da Gorongosa está a levar a cabo vários programas com vista a recuperar algumas áreas que outrora pertenciam à reserva e que foram ocupadas pelas populações durante o conflito armado que durou 16 anos. Enquanto não se encontrar consenso entre o parque e as populações circunvizinhas, a governadora da província de Sofala, Helena Taipo, mandatou que essas iniciativas sejam interrompidas.
Se de facto há projetos, vários projetos a ser financiados, então vamos parar, já decidimos parar com todos esses projetinhos, todas as escolas que se pensam construir, até que sejamos nós a tomar decisão o que é que queremos que se faça para a população aqui afetada por este conflito do Parque Nacional de Gorongosa?
O Parque Nacional da Gorongosa, com um pouco mais de 4 mil quilómetros quadrados, inclui o vale e parte dos planaltos circundantes. Em 20 de julho de 2010, o governo moçambicano decidiu alargar a área do parque para 4.067 km², bem como criar uma zona tampão de 3,30 km² à sua volta. A Fundação CAR, Gorongosa Restoration Project, uma organização não lucrativa dos Estados Unidos da América, associou-se ao governo de Moçambique para proteger e restaurar o ecossistema do Parque Nacional da Gorongosa e desenvolver uma indústria de ecoturismo para beneficiar as comunidades locais. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Os Estados Unidos colocaram Cabo Verde no grupo de 4 países da África Ocidental denominado de Anchor States. O arquipélago lusófono junta-se assim à Nigéria, ao Senegal e ao Ghana como países com capacidade legal e política para servir de entreposto regional de conhecimentos técnicos. Com este reconhecimento, Washington oferece 2 milhões de dólares a Cabo Verde para combater a lavagem de capitais e o tráfico de drogas. Álvaro Lugero Andrade.
Os diálogos de parceria terminaram ontem aqui em Washington, 7 anos depois de os Estados Unidos e Cabo Verde terem começado um processo de descoberta de novos patamares de cooperação, com especial enfoque na segurança, combate à lavagem de capitais e luta contra o tráfico de drogas. Agora, o arquipélago foi integrado no seleto grupo dos chamados Anchor States, que, tal como a Nigéria, Ghana e Senegal, possui capacidade legal e política para servir de entreposto regional de conhecimentos técnicos. Biza Williams, secretária assistente para assuntos africanos, que diz ter sangue cabo-verdeano na família, justificou a elevação de Cabo Verde a esse patamar com o valor da sua democracia, crescimento económico e o relacionamento com os Estados Unidos desde o século XVIII.
Também representa um país que é uma história de sucesso. É um país democrático, uma economia aberta e um exemplo para a região. Cabo Verde há séculos tem sido uma encruzilhada econômica e de comércio entre os vários continentes e tem sido um grande parceiro comercial, servindo como modelo. A parceria que os Estados Unidos e Cabo Verde conseguiram realizar serve aos interesses de ambos os países e de ambos os povos.
Para o ministro cabo-verdiano das Relações Exteriores, este reconhecimento vai além dos 2 milhões de dólares para ajudar o seu país a combater o branqueamento de capitais e o tráfico de drogas. No início da reunião, Jorge Tolentino lançou para o debate novas perspectivas de cooperação no campo de segurança, os formatos que essa cooperação deve assumir e os mecanismos para o seguimento e implementação dos projetos definidos agora. Para Tolentino, há novas perspectivas na cooperação entre Washington e Praia.
Não apenas a segurança marítima, mas as questões da defesa e segurança no seu sentido mais global, incluindo setores novos, como por exemplo a cibersegurança, e abarcando áreas do domínio social, como a saúde, a educação, e domínios variadíssimos da área económica, tendo sempre presente a necessidade de um maior fortalecimento do nosso setor privado.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana pediu ainda o regresso de elementos do Corpo da Paz a Cabo Verde para cooperar no setor da educação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Treze horas, 9 minutos, 5 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
O governo moçambicano vai iniciar a elaboração de projetos a serem apresentados ao fundo de 10 mil milhões de dólares para a África, anunciado na semana passada pelo governo da Índia, anunciou o primeiro-ministro moçambicano. Carlos Agostinho Rosário disse que o seu governo pretende centrar a candidatura de projetos no setor agrícola, abastecimento de água e reestruturação dos correios. A indústria extrativa foi, no entanto, igualmente tema das conversações bilaterais, visto que a Índia mantém o interesse em projetos relacionados com a exploração de gás. O governo indiano prometeu aos países africanos uma linha de crédito de 10 mil milhões de dólares durante os próximos 5 anos. Uma equipa técnica recomendou ao governo de Timor-Leste que aumente a participação do Estado na Timor Telecom através da compra da participação da brasileira Oi, na empresa de telecomunicações. A equipa técnica prepara agora a conclusão do estudo, que deverá ser levado ao Conselho de Ministros Leste-Timorense durante novembro corrente. Em causa está a maior parcela do capital social da Timor Telecom, 54,01%, controlada pela Sociedade de Telecomunicações Públicas de Timor, onde, por sua vez, a Oi controla 76% do capital. Os restantes acionistas da TPT são a Fundação ARI, Sociedade para o Desenvolvimento de Timor-Leste, que controla 18%, e a Fundação Oriente, com 6%. A Luz Saúde está a investir 100 milhões de euros na expansão do Hospital da Luz, em Lisboa, um projeto que visa duplicar a oferta e que ficará concluído em 2018. A empresa é controlada pelo grupo chinês Fosun, através da Companhia de Seguros Fidelidade, tendo ambas sido adquiridas em 2014, na sequência da falência do grupo financeiro português Espírito Santo. A abertura de um hospital em Angola fazia parte dos planos da antiga empresa de saúde do grupo Espírito Santo. Porém, esse plano não é prioridade para os novos donos, embora não esteja completamente posto de lado. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,86 rand.
Pela segunda vez no espaço de uma semana, Ben Carson aparece como favorito do eleitorado republicano numa sondagem dada a conhecer ontem à noite. Isto ao mesmo tempo que Jeb Bush, inicialmente considerado favorito para ganhar a nomeação do Partido Republicano, tenta relançar a sua campanha. João Santa Rita.
A sondagem divulgada pela cadeia de televisão NBC e pelo diário Wall Street Journal coloca Ben Carson, um reformado neurocirurgião, no topo, com 29% de apoio, seguido de Donald Trump, com 23%. É a percentagem mais alta alcançada até agora entre os vários candidatos republicanos à nomeação do seu partido e confirma assim uma sondagem do New York Times da semana passada em que Carson ultrapassou o bilionário Donald Trump, que durante meses dominou as sondagens. A sondagem ontem divulgada confirma também que o senador Marco Rubio continua a subir gradualmente no apoio do eleitorado republicano, contando agora com 11% de apoio, seguido de Ted Cruz com 10% e Jeb Bush com 8%. Bush era inicialmente considerado o favorito para vencer as eleições primárias, mas tem vindo a cair nas sondagens, o que tem levado a uma redução no apoio financeiro de doadores, o que por seu turno provocou já reduções na campanha do antigo governador da Flórida. O historiador Alan Lichtman, da Universidade Americana, aqui em Washington, e que se especializa na história das eleições presidenciais americanas, diz que o próprio Bush é responsável pela sua queda na popularidade entre o eleitorado republicano.
Jeb Bush has run one of the worst campaigns in modern history. He not only commits gaffes.
Jeb Bush tem levado a cabo uma das piores campanhas da história moderna, disse o historiador. Não só comete gafes, como não parece empenhado na campanha, não parece decidido, não parece perspicaz, não tem qualquer apelo. Eram palavras do historiador Alan Lichtman. Mesmo apoiantes de Bush, como o antigo congressista Vin Weber, estão preocupados, espantados, com a campanha de Jeb Bush.
It's true that he's not sort of consistent with the mood of the country at this particular time, because
é verdade que ele não está em sintonia com o sentimento do eleitorado nesta altura, disse Weber. Aqueles que o apoiam, como eu, pensavam que ele estaria agora a comandar a corrida e, pelo contrário, está muito atrasado. Eram palavras do antigo congressista Vin Weber, mas o estratega eleitoral republicano John Fiery diz que, dado o facto de todos conhecerem o nome de Bush e o apoio financeiro que ainda tem, podem levar a uma mudança durante a campanha. Eu não apostaria na saída de Bush, disse Fiery. Tem muitos fundos, tem o apoio de um enorme comitê de ação política e uma organização que muitos poucos outros candidatos possuem. Eram palavras do estratega eleitoral republicano John Fiery. Apesar deste otimismo reservado, um grande número de analistas políticos americanos consideram que será difícil a Bush recuperar. Alguns consideram mesmo a campanha de Bush como morta. Jeb Bush vai esta semana efetuar uma viagem por vários estados importantes na campanha das eleições primárias, numa tentativa de fazer ressuscitar a sua campanha eleitoral. As próximas semanas poderão dar um indício se Bush tem ou não os seus dias contados. Se eventualmente abandonar a corrida, as portas estão abertas para Marco Rubio se apresentar como a alternativa a Donald Trump e a Ben Carson, o único africano-americano nesta corrida presidencial.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. E vamos falar nos próximos minutos de saúde. Hoje vamos beber chá verde e comer menos açúcar. Não exatamente, mas vamos falar dos benefícios do chá verde e de como comer menos açúcar só nos pode fazer bem. Convosco está Ana Guedes. Beber chá é um hábito que muitos de nós temos, seja bebê-lo à tarde ou à noite, antes de irmos para a cama, ou quando usamos chás medicinais para ajudar a tratar ou acalmar certas condições de saúde, como por exemplo uma dor de estômago. Nos últimos anos, muito se tem falado do chá verde e de como tomá-lo nos faz bem por vários motivos. Os chás mais comuns são o verde, o preto e o branco. São todos originários da mesma planta. A sua diferença é na forma como são processados. Mas falemos do chá verde, que acelera o metabolismo, desintoxica e facilita a digestão. Nos últimos anos, muitos estudos têm sido feitos para descobrir os benefícios do chá verde. São os seguintes alguns dos benefícios deste chá. Combate a inflamação e protege o coração, porque tem um potente antioxidante, melhora os níveis de colesterol, dito bom, e diminui os níveis de colesterol mau. Ajuda a controlar a tensão arterial elevada. Várias substâncias contidas no chá verde podem prevenir contra, afirma-se, todos os tipos de cancro. Por exemplo, no capítulo de cancros, o cancro do cólon, os estudos com ratos mostram que mesmo que uma pessoa seja diagnosticada com este tipo de cancro, beber chá verde ajuda a diminuir a malignidade desta doença e limita mesmo o seu crescimento. O chá verde mostra também eficácia em reduzir a metade a possibilidade do aparecimento de cancro da próstata avançado, pode prevenir contra o cancro do estômago e mostrou ser bom em reduzir o risco de mortalidade do cancro da mama. O chá verde ajuda também a dormir melhor, porque ajuda a relaxar devido à tianina, um aminoácido que é responsável pelo sabor do próprio chá verde, pelo que é bom para estados de ansiedade. Sendo assim, ajuda também a baixar a tensão arterial. Outros estudos notam as suas contribuições para reduzir o risco de derrame cerebral, prevenir e retardar a doença de Alzheimer, prevenir e reduzir a artrite. Protege também contra a doença de Parkinson. Outro benefício muito falado do chá verde é aumentar o gasto total de energia, levando o corpo a queimar mais gordura, ou seja, ajuda a diminuir de peso. Portanto, beber chá verde faz bem. Tem que beber pelo menos, dizem, umas 5 canecas de chá. Isto apesar do sabor amargo do chá, que pode misturar com outro tipo de chá ou adoçar com um pouco de mel. Criança crianças que reduzem a quantidade de açúcar que comem registam uma inversão de doenças metabólicas de que sofrem em cerca de 10 dias. Isto, segundo um novo estudo de investigadores da Califórnia. As inversões das tendências do colesterol, pressão arterial elevada e outras doenças metabólicas ocorrem sem reduzir o número de calorias que comem ou perca de peso. Durante o estudo foram seguidas 43 crianças com idades entre os 9 e os 18 anos que sofriam de pelo menos uma desordem metabólica crónica, como por exemplo o diabetes. Durante 9 dias as crianças receberam comida com pouco açúcar, mas a que foi acrescentada amido para manter os níveis necessários de gordura, proteína, carboidratos e calorias. As substituições feitas foram com comida que as crianças gostam, incluindo batatas fritas e mesmo pizza, em vez de lhes darem cereais carregados de açúcar, bolos ou iogurte adoçado. As crianças diziam que pareciam estar a comer mais do que antes, quando tinham mais açúcares na dieta, o que não era verdade. Os resultados foram impressionantes. Reduções na pressão arterial, menos triglicéridos, que nos indica o nível da gordura no sangue, e o nível do colesterol mal também baixou. Melhorias, portanto, sem modificar muito a dieta, substituindo apenas o açúcar pelo amido, pois as crianças continuaram a comer a mesma quantidade de calorias e a fazer a mesma quantidade de exercício físico. Calorias provenientes do açúcar são transformadas em gordura no fígado, levando à resistência à insulina, incorrendo em diabetes, doenças do coração e do fígado. O que, claro, terá consequências para a indústria alimentar, doenças crónicas e os custos dos cuidados de saúde. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes com um abraço e votos de uma boa semana de saúde.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Sara Tavares, One Love.
Dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manos é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. You, I can't live without you. Não há ninguém como tu. Cá tem ninguém se me apor. Cá tem ninguém se me apor. Cá tem ninguém se me apor. Na, na, na. Cá tem ninguém se me apor. Debe ter. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Tá bom e bom, mané, botá. Sara, mana, do lado de cá. Maybe together, you and me. Me com o bobo, me mima, bom, eu e tu, tu e eu. Ai, ai, yeah. I know you can understand me. Maybe juntos, together, forever happy.
Com a Sara Tavares, One Love, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi considerou propaganda as reivindicações da Organização do Estado Islâmico de que tinha abatido o avião russo que se despenhou na Península do Sinai, matando 224 pessoas a bordo. Em declarações à BBC, al-Sisi afirmou que a situação no Sinai estava sob o total controle do governo egípcio. O neurocirurgião aposentado Ben Carson aumentou a sua vantagem sobre o multimilionário Donald Trump na corrida à indicação pelo Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2016 aqui nos Estados Unidos. A mais recente sondagem do Wall Street Journal e da NBC News coloca Ben Carson à frente com 26% das intenções de voto, seguido de Donald Trump com 23%. A Comissão Eleitoral do Uganda aprovou esta terça-feira a designação do veterano Yoweri Museveni para prolongar as 3 décadas no poder, dando início à campanha presidencial marcada para o início de 2016. A Comissão deu igualmente luz verde ao antigo primeiro-ministro Amama Mabazi, antigo aliado de Museveni, para concorrer à presidência. A polícia alemã fez uma incursão na sede da Associação Alemã de Futebol em Frankfurt nesta terça-feira e revistou casas de dirigentes da entidade por suspeita da evasão fiscal ligada à escolha daquele país como sede da Copa do Mundo de 2006. A ação teve como foco um pagamento de mais de 7 milhões de dólares feito pela Associação Alemã de Futebol em 2005 à FIFA, entidade máxima do futebol mundial. Os procuradores disseram suspeitar que a associação não registrou os valores nas declarações de impostos. Uma reportagem da revista Der Spiegel indicou que o dinheiro foi usado para comprar votos em favor da candidatura vitoriosa da Alemanha para realizar o Campeonato Mundial de Futebol de 2006. Ahmed Shalabi, o antigo político iraniano que foi um dos principais promotores da invasão do seu país nos Estados Unidos em 2003, morreu nesta terça-feira. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos beneficiam quando as jovens vão à escola. Por cada ano de educação de uma jovem obtém, o potencial futuro de aquisição aumenta entre 10% e 20%. E porque ela partilha até 90% do rendimento com a família e a comunidade, todos ao redor dela beneficiam. As suas crianças têm 2 vezes mais possibilidade de sobreviver para além dos 5 anos e serão mais saudáveis e terão mais possibilidades de ir à escola do que as crianças das irmãs menos instruídas. Em resumo, jovens educadas transformam-se em mulheres produtivas que contribuem para as economias dos respectivos países e ajudam outras a sair da pobreza. Apesar de tudo, mais de 62 milhões de raparigas no mundo não vão à escola e milhões de outras lutam para ali se manter. Por isso, aumentar as oportunidades de educação para as jovens, o governo dos Estados Unidos introduziu o programa Deixem as Jovens Aprender, um programa através do qual várias agências do governo dos Estados Unidos e de organizações não-governamentais, incluindo o Departamento de Estado, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, o Plano Presidencial de Emergência para Alívio do SIDA, o PEPFAR, o Corpo da Paz e a Corporação do Desafio do Milénio, trabalham juntos para resolver alguns dos obstáculos que impedem as jovens adolescentes de participar e concluir a escolaridade e receber uma educação de maior qualidade. O Paquistão é um país onde as raparigas têm com frequência dificuldades em ir à escola. Isso pode ser por falta de fundos, porque vivem demasiado longe da escola mais próxima, ou porque alguns dentro da sociedade desaprovam a educação das raparigas, especialmente quando atingem a adolescência. Foi por isso que a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e a primeira filha do Paquistão, Mariam Sharif, deram início ao programa Deixem os Jovens Aprender no Paquistão, a 22 de outubro de 2015, na Casa Branca. Esta iniciativa vai fornecer 70 milhões de dólares para novos e programas de educação existentes, que vão ajudar a educar 200 mil jovens paquistanesas com idades entre os 10 e os 19 anos. Jovens educadas tornam-se mulheres que reforçam as famílias, as comunidades e os países, afirmou o administrador em exercício da USAID, Alfonso Lenhardt. Aumentando o acesso às oportunidades educacionais durante a adolescência, esta iniciativa irá transformar o Paquistão, dando poder às jovens mulheres para ultrapassarem as barreiras e retirá-las da pobreza. Antevemos continuar a trabalhar com o governo do Paquistão e os nossos parceiros ao redor do mundo para assegurar que as raparigas, onde quer que estejam, obtenham a educação que merecem. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta terça-feira, o dia 3 de novembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.